Ah, é assim? Um mestre espiritual era famoso e muito respeitado. Ele vivia como eremita no silêncio e na oração. Certo dia, uma moça de boa família, ao perceber que estava grávida, declarou publicamente que, apesar da aparente santidade, o responsável da sua condição era justamente aquele mestre. Logo que souberam da notícia, os moradores da vila ficaram enfurecidos. Encabeçados pelos parentes da moça, subiram até a montanha e, com gritos e ameaças, começaram a acusá-lo de ser o pai da criança. O mestre apenas respondeu para eles todos: "Ah, é assim?" Mais tarde, quando a criança nasceu, ele a pegou, alimentou-a e cuidou dela, dando afeto e carinho como se o filho fosse realmente dele. Cerca de 2 anos depois, a mãe, vencida pelo peso na consciência e pelo remorso, confessou que o pai da criança não era o mestre, mas um jovem da aldeia. Com essa revelação, os moradores se sentiram envergonhados e, mais uma vez, encabeçados pelos familiares da jovem, subiram o monte. Dessa vez, para pedir desculpas, com longas declarações de arrependimento por ter maculado o nome daquele mestre. "Ah, é assim?" foi só o que o mestre respondeu. O homem, de poucas palavras, o mestre, venerado por aquela pequena vila, respondeu tanto a uma acusação inverídica sobre a sua personalidade com essas poucas palavras, como também as respondeu com as mesmas palavras depois que foi alvo das desculpas e arrependimentos de todos que o acusavam antes. Meu irmão, minha irmã, cada época se apresenta de uma forma, num contexto, e que a gente só consegue compreender se entender o mundo de então. Você imagine quantos séculos não aconteceu isto? Numa pequena vilazinha, em algum lugar afastado de grandes centros, uma cultura completamente local, regional, um acontecimento dessa natureza, no meio de um povo cujo valores e virtudes eram muito fortes, e vem uma acusação dessa natureza contra um homem que até então era um líder, um mestre espiritual para aquele povo. Poderia ser um padre, poderia ser um monge, um pastor. E veio a acusação contra aquele mestre espiritual, e a resposta dele a tão grave acusação foi uma simples frase: "Ah, é assim?" Isto é, poderíamos traduzir: "É mesmo? Estou sendo acusado disto?" O estupor dele se expressou com aquele "Ah, é assim?" Curioso, em público ele não se enfureceu, diante daqueles que o acusavam ele não reagiu, ele não se defendeu, porque interiormente ele estava preenchido de uma certeza, de uma verdade. Há uma força interior naqueles que são edificados por aquilo que realmente vale na vida, que nada se compara. Pessoas cheias de paz, pessoas cheias de Deus, homens de oração, respondem diferente a todos os episódios da vida, a todos os acontecimentos, a todas as provas, as tentações. Eu não sei, imagino você, por exemplo, agora, um mecânico de automóvel na sua fábrica aí, na sua oficina. Imagino você, um advogado. um motorista, um médico, pedreiro. Imagino você um homem do campo, lavrador. Acontecem ou não acontecem coisas que chateiam você? Enchem você de indignação, às vezes de revolta e vontade até de se vingar. Você acha que não passaram pelo coração deste mestre espiritual esses sentimentos? Numa acusação tão grave dele ter engravidado uma menina, uma jovenzinha. Ele com uma vida inteira construída, só fazendo o bem para as pessoas, ajudando-as, orientando-as, vendo aquele bairro crescer ali em admiração a ele, e receber uma acusação dessas de uma menininha, e o povo acreditou logo. O que ele poderia ali alegar imediatamente? Gente, pelo amor de Deus, vocês não me conhecem? Há quantos anos vocês me conhecem? Vocês acham que eu sou capaz de fazer isto? Essa menina deve estar mentindo. Não foi a reação dele. Por quê? A paz interior que ele tinha era algo que todos almejamos e não sabemos. Todos desejamos e não sabemos que é isto que desejamos. Ter paz, gente. Ter satisfação com a vida que se tem. E aí veja o que acontece. A criança nasce, ele cuida da criança, de todas as formas, afeto, carinho, os custos todos, como se o filho fosse dele. E aí vem a culpa, o peso na consciência daquela jovem, que diz, resolve dizer a verdade, porque não se aguentou, que ele não era o pai, mas que era um jovem lá, da vilazinha. E aí então você não imagina, ou você imagina, a cara daquela vila inteira subindo o monte, o morro, lá no alto onde morava o mestre, para se desculpar. Ele, da mesma forma que reagiu quando veio a acusação, reagiu quando veio agora a prostração daquele povo diante dele. Um povo que se prostrou em vergonha. Em vergonha. Nós vimos um homem de poucas palavras, porque há silêncios que falam mais do que as palavras. Há silêncios que falam. Há silêncios que são necessários. Há palavras também com sentidos inúteis, vazias, ou eu diria destruidoras. Há, de fato, há palavras que matam, que elevam o espírito, que dão ânimo, que dão vida, mas há palavras que rebaixam o espírito, que trazem morte. Há aquelas que constroem amizades, outras que afastam até familiares, esposos. Há palavras que gostaríamos de poder esquecer, é ou não é? Arrependidos por tê-las dito ou entristecidos por tê-las escutado. E há outras que nós guardamos e repetimos para que fiquem para sempre na nossa memória. Sabe aquelas palavras boas que a gente ouviu e que a gente um dia também foi capaz de dizê-las? Que a gente não quer nunca esquecer? E aqui eu pergunto, e o que dizer das palavras de Jesus? Elas não estariam entre essas que a gente não pode esquecer, não deve esquecer? Eu sei que nesses últimos dias você tem contrastado as palavras de Jesus com as palavras de homens tentados pela carne. De homens que cederam às tentações e que põem em dúvida as palavras de Jesus, porque a sua dor humana é grande, e por não conseguir suportar a dor humana, parece que as palavras de Jesus não têm vida, não têm a resposta, o que não é verdade. As palavras de Jesus são cheias de vida, de resposta, de sabedoria, como a leitura de domingo passado que contemplava a sabedoria de Deus que está desde o começo de tudo, quando nada existia, ela, a sabedoria de Deus, já pairava sobre o universo. Mas é preciso que essa palavra de Jesus, cheia de vida, encontre lugar dentro de nós. Porque se ela é cheia de vida e encontra lugar dentro de nós, nós seremos cheios de vida, seremos cheios de força e teremos força para repelir as tentações, as provações, teremos forças para repelir o inimigo, o tentador, forças para repelir a mentira que vem com cara de verdade, a falsidade que vem com cara de verdade, a apostasia que vem pedindo em nome de misericórdia. O que dizer das palavras de Jesus? Estudiosos podem discutir, podem se encontrar explicações para as palavras de Jesus. O que mais interessa para nós é que tais palavras, elas passaram pela vivência dos cristãos, dos primeiros cristãos, até serem escritas nos evangelhos, e porque são de Jesus, elas não mudam. O que era pecado na época de Jesus é ainda hoje. O que era verdade na época de Jesus é ainda hoje. Então, diante hoje da atitude desse mestre espiritual, eu gostaria de dizer que enchemo-nos das palavras de Jesus. E assim a gente encontrará força para repelir qualquer pensamento mundano, qualquer argumento mundano. A palavra de Jesus é cheia do Espírito, e Espírito de sabedoria, e Espírito de força, que encontrará para nós todas as respostas, todos os caminhos, para toda e qualquer situação. Trará para nós inspiração de como viver a nossa vida, na condição que a gente está, no sofrimento que a gente está enfrentando, na necessidade que a gente está passando, para sermos cristãos melhores. Nós precisamos escutar a palavra de Deus. Deixar que a palavra de Deus fale mais do que qualquer outro ensinamento humano, qualquer outra palavra humana, de quem quer que seja. Talvez seja o caso de dizermos como o mestre dessa história aí. Você está ouvindo muitas coisas que estão confrontando a fé, a doutrina católica, cristã, a moral cristã, sobre os mais diversos assuntos. Aí você, então, olha para a palavra de Deus e olha para esses argumentos mundanos e responda como aquele mestre: ah, é assim? Estão tentando me fazer desacreditar da palavra de Deus para acreditar nos argumentos humanos, mundanos? Ah, é assim? E praticar